grata novamente por estar aqui, ainda mais compartilhando uma história tão interessante da sua vida.
Eu que agradeço pelo convite.
Gente, a Van já deu entrevista pra mim. Você que quiser assistir aqui em cima, você que é do YouTube, ela é fotógrafa, veio falar da importância do retrato corporativo, né, do trabalho para mulheres também que você faz, né, para valorizar a autoestima. E nesse meio do caminho, como somos amigas, nos tornamos amigas por conta da profissão, a Van ficou viúva, né? Por uma história que ela vai contar agora pra gente, que vai servir pra você de superação, porque o foco é como ela superou, né? E quanto Deus nos ajuda o tempo todo, né?
O tempo todo.
Então vamos lá, você é casada há quanto... Você foi casada há quanto tempo?
Eu fui casada por 16 anos.
Com o seu primo, né?
Sim.
Você pode falar?
Pode, claro, pode. Não é segredo pra
com
ninguém.
Com o seu primo. Tá.
Sim.
E tinha quantos anos de diferença entre
18.
Vocês?
18. Ele era 18 anos mais velho.
Sem filhos?
Ele tem dois filhos do primeiro casamento, a gente não
Vocês
teve.
Não. Uhum. E ele faleceu há quanto tempo?
7 meses.
E como foi em setembro, que tudo isso aconteceu?
Então, na verdade, foi uma sequela do Covid, né? Ele teve um AVC pós-Covid, dia 29 de agosto de 2020. Ele estava na marcenaria do irmão dele. E a gente pegou o Covid mesmo estando em casa 100% do tempo. A gente ficou em isolamento mesmo, não visitava a família nem ninguém.
E mesmo assim pegou.
É um vírus, né? A gente sabe que...
Tá no ar.
Então, e aí, 45 dias aproximadamente após o Covid, ele teve um AVC. Ele tava na marcenaria do irmão dele junto com o sobrinho. O sobrinho, eu falo que ele foi o anjo da guarda do Lau. E ele sofreu AVC, caiu de costas, da própria altura. E a gente descobriu o AVC dele, ele sofreu AVC no final de agosto, a gente descobriu em janeiro. Porque ele caiu estático e a gente não entendia o porquê que ele tinha caído de costas, da própria altura, sem reação, sem colocar a mão atrás da cabeça para se proteger.
Porque as pessoas não caem estáticas assim?
Se você for tropeçar e cair para trás, primeira reação é levar a mão, porque é reflexo, né? Para você se proteger.
Desmaio, né?
A não ser um desmaio, né? A não ser que tenha tido um mal súbito. E a gente não entendia o que tinha acontecido de fato para ele cair, né? Sem ter essa reação, porque ele não tropeçou nem nada. Então ele caiu de costas, bateu a cabeça 2 vezes no chão, na própria altura. Não, ele tava, na verdade, de folga e ele ia fazer um trabalho pra ele mesmo. Ele foi lá só pra... Porque ele sempre ia nessa marcenaria do irmão dele, né? Ele era marceneiro também, mas não trabalhava com o irmão. E era um sábado e ele foi lá pra visitar o irmão e o sobrinho, enfim. E nisso ele caiu de costas, bateu a cabeça, teve um traumatismo crânioencefálico, ele entrou em coma na hora. O sobrinho socorreu, ele foi muito rápido, Deus usou ali o Luiz também pra poder socorrer. Nisso o SAMU chegou muito rápido.
Luiz
é o sobrinho. É o sobrinho. E o SAMU chegou muito rápido também.
Que bom.
Ele teve uma parada cardíaca a caminho do hospital também. Reanimaram, ele chegou no hospital, ele já foi entubado. Ele precisou fazer uma cirurgia que chama craniectomia descompressiva, que é quando você tira um pedaço da calota craniana, do osso.
Nossa.
Porque diferente de você bater um braço, que o osso é por dentro e a carne é por fora e incha, o cérebro é completamente contrário. Ele é coberto pro osso, então não tem para onde o cérebro inchar. Nesse traumatismo que ele sofreu, o cérebro começou a inchar e não tinha para onde inchar. Por isso que tira essa calota.
Entendi.
Então tirou para que o cérebro tivesse espaço para inchar e depois voltar ao normal. Ele ficou em coma por muito tempo, né? Foram 33 dias de coma, ele ficou entubado, colocou tráqueo. Quando ele acordou do coma, ele não falava, ele não comia, ele mexia muito pouco a mão
e
um pouquinho do pé. 33 dias.
Nossa, coma total, absoluto? Assim.
É, coma total. E ele voltou do coma, na verdade, em estado vegetativo. Quando ele acordou do coma, ele estava em estado vegetativo. Ele estava com sonda, ele ainda estava de tráqueo, né, traqueostomia, para poder respirar. Então, e ele foi internado 29 de agosto. E ele acordou um dia antes do aniversário dele, que ele fazia aniversário em 2 de outubro, dia 1º ele acordou. A gente brinca até na família e fala, acordou para comemorar o aniversário,
para
ganhar presente. E aí no dia 15 de outubro ele teve alta do hospital e no dia que ele teve alta tirou a tráqueo. Ele voltou a respirar, né, por ar ambiente sozinho. E ele foi para casa e a gente montou, na verdade, foi toda uma conversa como que a gente ia fazer para cuidar, porque morava só eu e ele no apartamento. Ele é acamado, não entraria em apartamento. Então a minha tia, que eu falo que é meu anjo da guarda, que é a tia Fátima, e a Simone, que você bem conhece, que você fez, né, foi assessora do aniversário das filhas gêmeas dela, as duas, que são os meus anjos da guarda, nos acolheram na casa delas, porque minha tia cuidou da minha avó também, cuidou do pai, ela já sabia cuidar de pessoas acamadas, ela falou, vem pra cá, que a gente vai cuidar do Lau juntas. Então, nós três, juntas, cuidamos dele no tempo que ele precisou. Então, ele foi pra casa 15 de outubro, a gente conseguiu cama hospitalar, tudo doação. O Lau não tinha convênio, então foi tudo pelo SUS. E mais uma vez, agradecer o SUS de São José dos Campos, que olha, funciona a emergência.
É. Porque o que a gente ouve, tantas pessoas falarem mal do SUS, e eu fico pensando, mas eu sempre fui atendida pelo SUS muitas vezes. O meu pai sofreu muitas coisas, passou, né, angioplastia, enfim, um monte de coisa do coração, faleceu no SUS, tal, pelo SUS, mas aquele atendimento da Vila Industrial ali, daquele São José, gente, ele é considerado um dos melhores, sim, né? E aí eu fico pensando, gente, mas por que que o povo fala tão mal? Eu nunca presenciei nada desse jeito. Talvez o pronto-socorro é uma situação, não sei. Mas a parte ali hospitalar, realmente...
Eu sei que, assim, tudo que a gente precisou, né, dessa parte de atendimento, de emergência, já começou ali pelo SAMU, que em 5 minutos estava lá para atender.
Pois é.
Então, assim, foi tudo muito rápido, eles ajudaram muito, eles sempre foram muito claros com a gente. E até então eu achava que eu tinha fé.
Ah, vamos entrar nessa questão da fé, interessante.
Até acontecer o acidente do Lau, eu achava que eu tinha fé, que eu era uma mulher de fé. E eu percebi que não. E foi ali que a minha fé foi fortalecida de verdade.
Antes de você entrar nessa parte, sim, da fé, porque é justamente essa mensagem de Deus que a gente quer deixar aqui. Quando aconteceu, você montou um grupo, incluiu nesse grupo,
sim,
e mandou para as pessoas o que aconteceu.
Uma linha de transmissão.
Né? E como que foi essa... Como que foi esse momento das pessoas para com você?
Eu senti muitas pessoas que não me respondiam, às vezes por medo de falar. Por medo de não saber o que falar.
Porque a gente nunca sabe o que falar. Eu sou uma delas que eu não sei o que falar num momento desse.
Muitas pessoas que entraram em rede, nessa rede de oração e de apoio. Pessoas que eu nunca imaginei que eu fosse ter apoio, que vieram e falaram, Vanessa, eu tô aqui com você. Então, é nesses momentos que você vê a solidariedade, sabe? E você entende que você não tá sozinho aqui. E que você não tem que estar sozinho. Isso. E que você não é nada sozinho. Né? Você não tem o controle de absolutamente nada e que sem o outro você não é ninguém. Então a gente tá aqui nesse mundo, a gente precisa disso. A gente precisa do outro, né? Que sem o outro a gente não consegue nada. E assim, muitas pessoas orando, acreditando, e eu acreditei muito também. Aí foi onde eu me aproximei de verdade de Deus. E não quero falar de religião, porque eu acho que qualquer religião, desde que você tenha fé e que você queira fazer o bem para o próximo, ela te serve, isso, né? Então, eu recebi ajuda de pessoas de tudo que é tipo de religião. Ah, você aceita a oração de tal religião? Claro, é de Deus, é do bem, é para o bem.
Eu também penso assim.
Né? Eu sempre pensei assim também. E me aproximei muito dele, né? Do Papai do Céu lá em cima. E foi o que me deu força.
E você parou todo o seu trabalho por conta disso? Teve que parar?
Então, em 2020 eu ainda continuei, né? Na época eu era professora, dava aula online, eu continuei. Depois eles voltaram. Professora de quinto ano, de inglês. Na verdade, é pedagoga bilíngue, né? Na verdade, eu dava aula em escola mesmo, quinto ano, com as minhas crianças. Tá. Que me deram muito apoio também, as famílias me deram muito apoio, a escola me deu muito apoio.
Souberam.
Sim, souberam. Os pais contaram, né? Não contaram em detalhes. Eu não falei em detalhes também, porque é muito pesado para a criança entender isso. Mas eu falei que ele estava no hospital, que ele estava desacordado, mas que ele ia acordar, que ia ficar tudo bem. Então, eu recebi muitas cartinhas dos meus alunos.
Ah, que delícia.
De, Miss Vanessa, vai dar tudo certo. A gente está fazendo oração, a gente está rezando por ele. E os pais me deram muito apoio, foram super compreensivos. A escola foi muito compreensiva. Foi difícil conciliar cuidar do Lau e voltar para a escola, porque depois voltou meio semipresencial. Mas se eu tivesse sozinha, mais uma vez sozinha, não teria dado conta. Mas como eu tinha minha tia, eu tinha minha prima, tinha uma rede de apoio grande, a família, amigos que estavam ali ajudando, eu consegui conciliar até o final do ano, que foi quando eu saí da escola.
Tá.
Eles me mandaram embora, me ajudaram também me mandando embora, porque eu consegui pegar uma rescisão também, consegui pegar um dinheiro, porque como, né, lá não tinha convênio, e pelo SUS, essa parte realmente foi mais demorada, porque por conta da pandemia estava tudo muito atrasado.
Verdade.
Fisioterapia, fonoaudiologia, TO, infelizmente isso é escasso.
TO,
por ser
que é TO?
Terapeuta ocupacional. Então, como pelo SUS, né, não é que o atendimento do SUS é ruim, mas o governo não investe o suficiente. Então, tem poucos profissionais na cidade. Uhum. Então, eles não dão conta da quantidade de pessoas que precisam. Uhum. E por conta do Covid, precisou de muitos fisioterapeutas e fonoaudiólogos em hospitais. É. Então, deixou a desejar para quem precisa de home care.
É, aí você não sofre tudo de graça, mas aí teve que levar para casa home care porque ele ficou em estado vegetativo ainda.
Sim, então ele precisava de terapeutas, né? Ele precisava de físio, né? Fisioterapia, fonoaudiologia, terapeuta ocupacional. Ele precisava desses profissionais para poder ajudar na reabilitação. Pela medicina, não tinha o que fazer. Pela medicina, falou, olha...
Tá desenganado.
Tava desenganado, então ele não ia voltar. Ele tava com sonda de alimentação, que é a GTT, que é gastrostomia, que é pela barriga, não é nem aquela nasal, é direto pela barriga. E ele falou, olha, voltar a falar, comer, esquece. Aí eu falei, não, isso é a medicina falando. Eu acredito num Deus muito maior do que isso. Então, assim, pra ele nada é impossível. É. A medicina é muito limitada. Nós, humanos, somos limitados. Então, eu falei, não, a gente, né, a minha família também sempre me apoiou e sempre acreditou junto também. Eu falei, não, vou fazer, vamos atrás. Então, ele fazia fisioterapia 5 vezes por semana, fono 3 vezes por semana. Inclusive, né, eu tenho um carinho muito grande, a Fernanda, que foi a fono, a Gabriele, que foi a fono, a Ju, que foi a TO dele. Tem o Anderson, que foi o fisioterapeuta, que ia todos os dias. O Lucas, que ia também cardiorrespiratório para ajudar o fortalecimento do pulmão dele. Foram profissionais que, assim, Deus colocou mesmo no caminho, né? Que foram acima de profissionais, eles viraram amigos, né? E com isso, o Lau foi se recuperando. Ele voltou, que ele começou a comer, né? Então, antes do Natal, isso foi em outubro que ele foi para casa. No Natal ele estava comendo já, então ele começou a comer mesmo com a sonda, ele continuou com a sonda e fazendo essa introdução alimentar. Ele conseguia comida mais líquida, pastosa, e a gente foi fazendo, foi inserindo e ele foi reabilitando. Ele foi voltando todos os movimentos do lado direito, ele não conseguia andar, mas ele mexia a perna, ele mexia o braço, ele mesmo se coçava, ele começou a ele mesmo pegar a colher, a conseguir comer sozinho. Né, foi um processo. E pra gente conseguir pagar isso, né, que dei 2 dias antes dele ter alta, que a gente sabia que ele ia ter alta, falei, vamos fazer uma vaquinha. Algumas pessoas foram contra, não, imagina, vai ter que expor a vida. Vai ter que expor, sim. Vamos expor, por que não?
É assim que a gente consegue ajuda.
Né? Então, assim, a gente vai expor, não é pra expô-lo ao ridículo. É. Pelo contrário, pra mostrar, olha, ele precisa de ajuda. Uhum. A gente não tá pedindo pra uma viagem.
Isso.
A gente tá pedindo pra saúde dele, pra vida dele.
É.
Eu calculava assim, ah, a gente ia precisar, porque eu tinha colocado, a gente fez umas contas, que a gente ia precisar de R$5.000 naquele primeiro mês para poder pagar as terapias dele, porque ele estava usando fralda, ele estava usando dieta, né, que é pela sonda, então tem uma dieta específica, que você compra, que é dieta integral. Falei, meu Deus, e agora, né? Nisso, a gente recebeu uma doação de fraldas, que a gente usou das fraldas de outubro a março.
Nossa, que bênção.
Foram assim, eu falei, oh, gente, é inacreditável. Eu não acreditava no que estava acontecendo. E as doações e as vaquinhas, e a vaquinha foi aumentando. Eu sei que a gente conseguiu nessa primeira vaquinha mais de R$11.000. Me arrepio, só de lembrar. Para poder pagar as terapias, para poder pagar as contas também, porque aumentaram, porque daí tinha. E a gente conseguiu muita coisa, né? A família ajudou, os amigos ajudaram, pessoas que eu nunca vi na vida, pessoas do exterior ajudando, porque chegou lá fora, porque um vai compartilhando, que vai mandando, que envia. Que é o que eu falo, né? Hoje em dia eu vejo as pessoas quando fazem vaquinhas, eu não posso ajudar financeiramente, eu compartilho em tudo que eu posso. Porque isso vai fazer chegar em quem pode ajudar naquele momento, né? Então. Tem muita gente que fala, ai, Vanessa, eu tenho vergonha, eu não consigo ajudar. Cara, compartilha, manda, só envia em grupo de WhatsApp, em rede social.
Até chegar
porque
chega em quem... lá, né?
É, que isso, isso eu vou chegar lá na frente.
Ah, tá.
Porque daí, com a reabilitação dele, o cérebro foi desinchando. E aí a gente pagou um médico particular, que é o nosso anjo da guarda, o Dr. Fábio. Eu tenho o Dr. Fábio, assim, como um... Ele virou um amigo, inclusive. Nossa, eu tenho uma admiração por ele, assim, por todo o carinho que ele teve com o Lau. E foi onde a gente descobriu que foi AVC isquêmico, né? Uma das lesões que ele tinha, que foi, a gente falou, foi Covid, sequela, foi sequela de Covid, o AVC, enfim. Isso em janeiro já.
Então, se não tivesse tido Covid, bem possivelmente esse tombo não teria sido, não teria acontecido.
Não teria acontecido. Porque ele não, isso foi um AVC, mas a gente não sabe.
Não sabe, né? Também,
então,
assim,
eu não fico nem, não sei, e se não tivesse...
É, porque se a gente é espiritualizado e entende aquilo ali que tu, nenhuma folha cai, se Deus não permite...
É, então não... aconteceu porque tinha que acontecer, e aconteceu no lugar onde era pra ter acontecido, que graças a Deus foi ali, porque a marcenaria do irmão do Lau é do lado do SAMU.
Olha.
É muito próximo do SAMU, é menos de 1 quilômetro do SAMU. O sobrinho dele foi preparado por Deus, porque ele é um menino muito espiritualizado, muito de Deus, ele tem uma fé, assim, que eu admiro muito. E ali naquele momento ele já entregou para Deus e já começou a orar e já começou a pedir para Deus salvar o tio dele e já começou a fazer tudo o que tinha que ser feito. Então tudo aconteceu como tinha que ser, né? Então tudo nessa vida tem propósito. E quando o Dr. Fábio chegou pra gente também, que a gente procurou, porque tem dois pais, né, de ex-alunos meus, que é o Dr. Elton, que é vereador de São José, inclusive.
Ah, sim.
E a esposa dele, que é a Regina, que é pediatra, eles são pais dos meus ex-alunos. E eu pedi pra eles, eu falei, eu preciso de indicação de um neuro, mas eu quero um neuro que acredite além da medicina. Eles, é o Dr. Fábio.
Ah.
Porque o Dr. Fábio tem uma filhinha que é um milagre também, a Luísa, que ela tem a síndrome do coração, de hipoplasia do coração esquerdo, eu não lembro muito bem o nome, a sigla, assim. Mas ela também é um milagre, porque os médicos desenganaram que ela não ia sobreviver e ela tá aí com 7, 8 anos já. Nossa. E assim, firme e forte, reabilitada, com toda a energia, ela é uma figura, inclusive, que eu sigo na internet e tudo. Então ele acredita muito em Deus.
Legal.
Ele fala assim, eu faço a minha parte, mas quem faz o resto é lá em cima, né? Então ele acredita muito. E ele falou, vamos fazer a cirurgia para colocar a prótese. Porque eu fui pelo SUS e era eletivo. Então não era de emergência. Tudo que não era emergencial, não estava fazendo.
Sim.
Então eles colocaram, eles mostraram como eletivo. Eu falei, olha... Mas eu falei, eu acho que é possível. Eu vou fazer uma rifa para arrecadar dinheiro para a cirurgia. E na época era mais de 80 mil reais.
Nossa Senhora!
Que a gente precisava.
Impensável.
Eu tinha esse dinheiro? Claro que não. Eu não estava nem trabalhando. Eu não trabalhava mais. Porque eu larguei tudo para cuidar dele. Minha prima largou, inclusive, que ela tinha uma loja online, ela largou tudo para cuidar do Lau. Minha tia já não trabalhava. Então, assim, a gente estava dependendo de doação.
Então, 2020 você trabalhou um pouquinho, aí 2021 já iniciou sem trabalho.
Sem trabalho.
E ele também, né? O Lau também.
É.
Nossa.
É. Então, foi assim, um processo. Eu falei, mas eu, se for pra ser, vai ser. Vamos fazer. Se tiver que acontecer, essa cirurgia vai sair. E aí foi onde eu fiz a rifa do iPhone e de uma bicicleta, que da bicicleta foi de doação também. Falei, vamos tentar. Então, se for pra ser, será. Porque ele tinha que colocar uma válvula, porque deu hidrocefalia, gerou hidrocefalia por conta de tudo, que é quando junta água, né, quando o cérebro não drena mais a água, o líquido, né, o líquor. E aí, pra colocar uma válvula e fechar a calota craniana colocando uma prótese. E vamos lá, Dr. Fábio junto com a gente, ajudando também. Vamos fazer a rifa. E aí, compartilha daqui, compartilha dali, compartilha de lá. Eu não vou falar o nome da pessoa, porque ela pediu sigilo desde o início, eu vou respeitar.
Sim,
e continuo respeitando. Mas é o meu anjo, outro anjo que apareceu na nossa vida. Ela nem tem, ela nem recebeu o vídeo da rifa, ela não recebeu. Foi um amigo dela, do condomínio que ela morava na época, não sei se ela mora lá ainda. Mas um amigo dela viu um vídeo no grupo do WhatsApp do condomínio, encontrou com ela, falou assim, olha fulana, você viu esse vídeo aqui? E mostrou pra ela. E ela viu, e quando ela me ligou, ela falou, nossa, ele lembra muito o meu ex-marido. Porque o marido dela também é falecido. Já fazia 2 anos que tinha falecido na época, vai fazer 1 ano. Faz 1 ano que aconteceu essa ligação. E ela falou, faz 2 anos que meu marido é falecido, e ele me lembra muito meu marido quando era jovem. E na época, o marido dela, inclusive, teve a mesma doença que o meu pai. Pra você ver, assim,
Caramba.
Meu pai teve fibrose pulmonar, é uma doença que não tem cura. E o marido dela também teve a mesma coisa. Ela falou, eu não tinha dinheiro no mundo que pudesse curar meu marido.
Gente, dá pra ver?
Dá. Ela falou,
Caramba.
E se o seu marido, né, se eu posso fazer essa doação pro seu marido, se ele tem chance e o dinheiro pode ajudar, eu tenho. E ela fez uma doação de 50 mil reais. É. E ela falou, continue vendendo a sua rifa, se você não conseguir arrecadar todo o dinheiro, você me liga, esse número é da minha casa, você me liga. Se você não conseguir, eu vou inteirar. Sem a cirurgia, o seu marido não fica. Aí de lembrar me emociona. É. Ela falou, e foi Deus mostrando que...
Deus, sempre é Deus.
Sim, então era pra ser. E a gente conseguiu. Eu precisava de 83 mil pra cirurgia, pros materiais todos. E a gente conseguiu mais de 115 mil reais.
Que maravilha.
Porque daí, quando ele fez a cirurgia, ele ia continuar precisando fazer exames, reabilitação. Tanto que eu não fiz mais nenhuma rifa, não pedi mais vaquinha, não pedi mais ajuda pra ninguém. Porque o dinheiro que ficou, o que sobrou, porque daí a gente conseguiu... O Dr. Fábio, mais uma vez, conseguiu intervir pelo Hospital São Francisco de Jacareí, que a gente fez a cirurgia por lá. Eles cobraram bem abaixo. Quando ele precisou de UTI, eles cobraram só custo da UTI.
Nossa.
Eles ajudaram a gente também, né? Entraram também com tudo isso. E a gente comprou material por fora, direto com o fornecedor. Eles falaram, olha, a gente abraçou a sua causa. A gente
Nossa.
Quer te ajudar. Então, assim, eu devo muito a eles, porque saiu muito mais barato do que sairia. Ia sair mais de 100 mil.
Imagina, que hospital que faz isso?
Que hospital que faz isso? Um hospital que é humanizado.
É.
Né? Que também acredita, que também tem os valores espirituais. Então, independente de crença,
Sim.
mas o Lau ia ser operado dia 12 de maio. Não deu certo naquele dia porque não tinha vaga de UTI. Ele foi operado dia 13. Dia 13 de maio é dia de Nossa Senhora de Fátima.
Olha.
É. Eu acredito muito, né?
Sim.
Então, e foi no dia de Nossa Senhora de Fátima. O Dr. Fábio também é católico, né? Ele é católico. Eu fui criada na católica, mas mudei de religião ao longo do percorrer. Mas acredito em tudo isso também. E ele também... acredita.
Uma equipe toda espiritualizada.
É, e foi tudo ali.
Com ou sem religião.
É, e foi. E casou disso, é. Né? Então, depois disso, esse dinheiro que sobrou, a gente continuou pagando as terapias, a gente conseguiu comprar as fraldas dele, a gente continuou comprando tudo que ele precisava e supriu. Inclusive, a gente conseguiu ajudar algumas pessoas também, porque nesse meio do caminho a gente conheceu pessoas que passavam pelo mesmo processo. Eu tenho amigos hoje, que é tanto o Fauser e a Gisele. O Fauser é pai do Feu, que o Feu sofreu afogamento e ele tá em reabilitação há 5 anos. E ali lutando pelo filho dele bravamente. A Gi, que é lá de Americana, que o marido também sofreu traumatismo craniano, só que hoje o Tchuco, né, que é carinhosamente chamado, que é o Milagres do Tchuco. E o Tchuco, hoje ele fala, ele anda, ele faz tudo, né? Então a gente conseguiu ajudar eles também, então a gente virou uma rede de apoio.
Ajudar com a grande
Também. Além de ajudar o Lau, a gente conseguiu também, né? Comprar rifa, ajudar com isso, aquilo, outro. E é um círculo, é uma corrente. A corrente do bem, né? Que sempre continua acontecendo. E o Lau, depois da cirurgia, voltou a falar.
Bom, aí fez a cirurgia, voltou da cirurgia. Bem...
É, continuou, né? Na verdade, ele voltou da cirurgia, acordou, né? Tudo. Do mesmo jeito que ele estava antes. Ainda sem falar, ainda sem se comunicar, mas ele continuou comendo, ainda já estava nesse processo do pastoso para o sólido, então ele continuou na alimentação dele.
Mas foi bem sucedida a
cirurgia. Foi super bem sucedida. A gente continuou fazendo os acompanhamentos, exames e tudo. E que eu brinco, né? Eu falo que daí é um presente de Dia dos Namorados antecipado. Foi um dia antes do Dia dos Namorados, dia 11 de junho, ele voltou a falar. Ele falou pela primeira vez. E ele falou, e nisso, nossa, virou uma festa, a gente conseguiu filmar. E desde então, depois desembestou, né? Aí nunca mais parou de falar pelos cotovelos. Só que sem filtro nenhum. Então, assim, era até perigoso conversar com ele. É, porque não tinha muita noção. Ele voltou com sequelas neurológicas. Mas ele tava comendo sozinho, ele voltou a falar. Ele lembrou do nome dos irmãos, dos pais, dos filhos. Brincava pra caramba, dos primos. A gente, né? Então, ele foi reabilitando. Ele tava já num processo de quase andar. Então, eu falo que o Lau foi um milagre pra muita gente. Não só a vida dele. Tudo que aconteceu com ele veio pra provar que tudo é possível quando se crê. E quando se tem fé. E quando se acredita, e quando você tem pensamento positivo, e quando você aceita a ajuda das pessoas.
E fazer a gente se colocar no lugar de pequenininha, perto de Deus, e de que o que a gente passa é nada perto de tanta coisa que outras pessoas passam, e que ainda assim a vitória, a superação.
Sim, eu falo, né, que existe uma Vanessa antes e uma Vanessa depois do acidente do Lau. Você me conheceu antes e tá me vendo depois. Então, eu ainda tenho muita coisa pra melhorar. Nossa, a gente vai morrer aprendendo, morrer evoluindo. Mas antes eu reclamava de coisa tão pequena, tão boba, sabe? Por exemplo, amanhã, nossa, que de nublado, que não gosto. Cara, tá nublado, que bom, tá fresquinho, tá gostoso. Tudo bem, tudo ótimo, tô com saúde, né? Então, hoje eu aprendi a dar valor nas pequenas coisas que são tão grandes, né? O fato de você respirar sozinho. Eu vi meu marido ali precisando de aparelho pra respirar. O fato de eu conseguir comer o que eu quiser. Eu tenho saúde pra comer o que eu quiser. Ele, às vezes, sentindo o cheiro de comida, ele não podia comer. Ele não sabia mais comer. Então, você vê esse tipo de coisa do seu dia a dia e você não dá valor. Isso aqui, ó, de pegar um copo de água, engolir sem pensar. Ele teve que fazer um trabalho de como que eu vou engolir. Então, tem que fazer fono para aprender a engolir novamente.
Nossa.
A gente tem que pôr espessante numa água para que ele conseguir tomar. Então, são coisas tão pequenas no nosso dia a dia que a gente faz sem pensar, o respirar, o andar, o falar, o se comunicar, se alimentar, tudo que a gente faz com independência e autonomia.
Você cresceu, ele espiritualmente cresceu, e todo espiritualmente cresceu, né?
Uhum.
E a família toda envolvida, a união da família novamente.
A união que a gente teve ali, e você conseguir ter pessoas, uma rede de apoio. Eu falo, cara, eu fui tão privilegiado, o Lau foi tão privilegiado nesse processo, porque teve uma rede de apoio de pessoas que puderam ajudar, não só manualmente, né? Porque a gente tinha que trocar, tinha que dar banho, tinha que trocar fralda, e tinha que tirar da cama e colocar na cadeira de rodas, tirar da cadeira de rodas, colocar na cama. Essa parte física que é cansativa, exaustiva, mas ao mesmo tempo com tanto amor. Porque foram pessoas que estavam ali do lado dele que sempre amaram, que foi, era a tia,
e a
prima.
E você chorava?
Ai, quando eu chorava? Quando eu tava sozinha. Porque, na verdade, minha prima revezava. A gente tinha que dormir com ele, né? Ele não podia dormir sozinho. E a gente colocava, dormia, porque ficava olhando a fralda a noite inteira, né? Então, uma noite eu dormia com ele, uma noite a minha prima dormia ali com ele, pra revezar.
Mas porque... você chorava, você botava pra
Botava pra fora, chorava. Chorava, nossa, como eu chorei. Ainda porque choro de vez em quando, né?
Porque é importante passar por isso e botar pra fora.
Não tenha vergonha, não tenha vergonha de chorar, porque tem muitas pessoas que falam, não, eu tenho que ser forte. Não, pelo contrário. Muito pelo contrário. Quando você mostra as suas fraquezas, é quando você se mostra forte, porque ter coragem para mostrar as suas fraquezas é ter muita força.
Verdade.
Você tem que ser muito forte para demonstrar a sua fraqueza.
Olhar para sua fraqueza, aceitar, admitir, expor, e aí sim você escolhe
pedir,
se você trabalha ou se você... deixa aquilo como tá, né?
Então assim, eu sempre fui uma pessoa que eu queria ter o controle de tudo, né? Então assim, eu achava que só é eu tenho que fazer, porque senão não vai estar bem feito. Não é assim.
A gente percebe que nada sob controle, né?
Ai, meu Deus, dá vontade de rir até, né? Como a gente ri pra não chorar. Então, você aprender que esse processo foi muito de evolução espiritual na minha vida.
Acredito.
Na minha e de muita gente. Muitas pessoas eu recebi, porque eu criei um Instagram pro Lau, inclusive ele tá aberto ainda, quem quiser conhecer a história também, que é o laurindo.guerreiro. E tá lá o Instagram com todo o processo dele.
Legal.
Tem vídeos dele lá falando, tem vídeos dele fazendo físio, eu mantive. Porque eu acho importante ter aquilo para as pessoas poderem ver o milagre de Deus na nossa vida.
Né?
Porque os médicos falavam, ele não vai. Esquece, Vanessa.
Mas e aí, fez a cirurgia?
Voltou a falar, voltou a comer. E um belo dia ele acordou e tava com a cabeça inchada. Eu, opa, aí liguei pro médico, levei ele lá. Falei, olha, pode ser que seja a válvula que não esteja drenando. Mas foram dois meses. Nesses dois meses, fizemos tomografia, fizemos exames de sangue, tava tudo ok. E aí não desinchou, e né, ele falou, dois dias, toma esse remédio, se não desinchar, emergência. Dois dias, não desinchou, inchou um pouco mais. Corremos para a vila com ele. Chegou lá, o doutor Marcelo estava lá, que é da equipe do doutor Fábio também. O doutor Fábio não estava em São José na época, mas o doutor Marcelo estava lá com outro médico também. E eles fizeram a cirurgia. Falaram, olha, a gente vai ter que entrar agora na emergência, vai ter que tirar agora. E ele ajudou, inclusive, a trocar o laudo, pôr a camisola nele, entrou para o centro cirúrgico. Estava cheio de pus. Estava infeccionado. Foi infecção, porque pode haver essa infecção na cirurgia. Todo mundo corre um risco quando você está indo. É. E nos exames não acusou. E hoje eu vejo que não era para acusar. Porque ele precisava desses 2 meses para mostrar para a gente o milagre de Deus. Porque ele voltou a falar, ele voltou a comer, ele voltou a fazer tanta coisa em tão pouco tempo que nenhum médico explicava. O doutor Fábio falou assim: olha, você sabe que isso não é medicina, né? Isso não tem nada a ver com a medicina, não tem nada a ver com a cirurgia. A cirurgia pode ter ajudado ali, mas olha, é muito rápido. E ele voltou a falar sem sequela. Porque tem pessoas que voltam a falar, volta, fala enrolado, com dificuldade. Não!
Não, normal. E ele lembrou de todo mundo, esqueceu de você em algum momento?
No começo ele não lembrava, porque ele estava lá no passado. Então ele lembrava dos irmãos, ele falava com a própria irmã dele, falava: Malvina, cadê a Malvina? Sou eu, Lau. Ele olhava assim, porque ele lembrava da Malvina criança.
Ah, aí ele foi,
foi lá para muito, não foi nem para infância, mas década de 80, que quando a irmã dele, mas a caçula, era criança ainda. E ele foi voltando, ele lembrou de mim, lembrou dos primos, lembrou de, aí foi lembrando. Mas eu sabia, eu entendi que era um momento que era para ele, é como se fosse uma despedida, ele teve essa volta para encher a gente de esperança, de espiritualidade, pra gente entender o milagre de Deus e ter essas lembranças boas com ele.
Isso que você disse, gente, procura na internet, tem uns estudos espiritualísticos sobre isso, dizendo isso, quando a pessoa lá tá numa fase muito punk e ela tem uma melhora
muito rápida, sim.
Muito rápida, porque é justamente isso, pra mostrar, pra aprender, pra família, enfim, mostrar tudo que você falou e aí depois ela morre, até pro espírito dela também ir leve. Né? Então quem acredita nisso aí, procura essa matéria interessante isso aí. Por que que as pessoas melhoram antes de morrer?
Sim, a melhora da morte, que tem até algumas pessoas melhora falam sobre isso, melhora da morte. Tem pessoas que têm essa melhora da morte, que é um tempo longo, e tem pessoas que fazem essa melhora da morte que voltam de um coma e já morrem logo em seguida. E no caso dele foi esse tempo longo, assim, né? Eu acredito nisso. E quando ele voltou pro hospital, teve que fazer essa cirurgia, ele tava falando depois no centro cirúrgico, tudo, mas ele foi regredindo muito rápido, ele perdeu a fala, perdeu o de comer, parou. Aí ele tava tendo, porque deu infecção generalizada. Ele voltou pra UTI, teve que ser entubado de novo. Aí ele voltou pro quarto, e nisso ele teve que entrar no processo do paliativo, né, na bomba de morfina. Então os médicos conversaram comigo, e assim, mais uma vez, tanto a equipe de enfermagem quanto a equipe médica do hospital da Vila, ali o tempo inteiro, com muito carinho, com muito respeito, com muita humanidade. Isso. E olha, assim, eu não tenho palavras para agradecer tudo que eles fizeram também. E ali o tempo todo. Então, e ele teve esse processo onde ele foi. Ele teve uma descerebração, que eles chamaram, né? Porque quando o cérebro desconecta do corpo, chegou no momento que não, ele não tinha mais reação, ele não apertava. Ele estava realmente em processo vegetativo em coma. Ele voltou ao coma. E nisso, depois de 2 meses hospitalizado, que ele faleceu.
Você conseguiu fazer um encaminhamento dele espiritualmente?
Sim.
Conseguiu?
Sim.
Ah, isso
eu tava com
importante.
Ele. Por alguns dias a gente, né, conversou, eu vinha conversando. E a Simone, mais uma vez, era ela que revezava comigo no hospital. Então eu ficava, ela preferia passar a noite. Então eu passava o dia inteiro, porque ela preferia que eu ficasse durante o dia, que é quando tem as visitas médicas. Então ela falou: fica durante o dia e eu passo a noite. Em alguns outros dias, tinha outros familiares que revezavam com a gente, pra gente descansar também.
Uhum.
Mente e corpo, né? Uhum. Também, principalmente o corpo, porque a mente a gente não conseguia desligar. Mas nos 3 últimos dias dele, eu tava sentindo já, não só eu, mas a Si também. E a gente sentiu, porque tem pessoas que não acreditam, mas assim, a minha crença...
O importante é você.
Eu já ouvi falar sobre a questão de borboleta, do significado da borboleta.
Ah,
que algumas pessoas, né, que 3 dias antes da morte aparecem borboletas.
Ah,
eu não sei se você já ouviu sobre isso, mas...
Só quando você me contou.
Muitas pessoas antigas, né, também acreditam nisso, inclusive do pai da minha cunhada aconteceu. E aconteceu com o Lau.
Bom, então, você sentiu que ele ia morrer, que ele ia falecer, e aí como que é a questão da borboleta?
Então assim, 3 dias antes do falecimento dele, foram 2 meses dentro daquele hospital, e não sei se vocês, né, quem não conhece o hospital da Vila, O quarto, tem a porta que dá para o corredor da enfermaria e uma outra porta que dá para um jardim.
Um jardim coletivo,
É um jardim coletivo que fica ali, um monte de plantinhas, árvores, flores. E sempre vinha beija-flor, passarinho e nunca borboleta. O Lalo faleceu numa quarta-feira. No domingo, apareceu uma borboleta.
Oxi.
Na janela do quarto.
Nossa.
E eu olhei e falei, ai meu Deus. É, tá. Ela apareceu, ficou ali voando, sobrevoando pela janela e foi embora. Segunda-feira, a mesma coisa. Na terça-feira veio uma outra borboleta, diferente a cor, inclusive. Ela era uma preta com amarelo. Eu consegui filmar nesse dia essa borboleta. E ela ficou ali por muito tempo. Muito tempo. Né? Então foi o terceiro dia. E, inclusive, nesse mesmo dia, a Simone, né, que é a que revezava comigo, ela ficava... Ela estava no hospital nesse dia, acompanhando o marido dela para fazer um exame. E aconteceu dela estar sentada lá no lado de fora, lá dentro, e ela falou, bah, pousou uma borboleta perto do meu pé e foi embora. Ela era assim, assim, assado, e descreveu a mesma borboleta. E no dia seguinte, o Lau veio a falecer. Nesses 3 dias onde a borboleta apareceu e tudo mais, que eu senti, falei, tanto que nesse dia, quando a borboleta apareceu, o médico, depois da borboleta, o médico entrou no quarto, o Lau tava, o organismo dele não tava mais reagindo à dieta, porque tava voltando, porque o estômago e o intestino não funcionavam mais.
É.
E tava voltando pro pulmão e o bronco aspirando.
Nossa.
Então teve que desligar a dieta. Nesse dia. E a gente sabia que a partir do momento que desligasse a dieta, era só esperar ele morrer. E foi bem no dia que apareceu a borboleta, né? Antes do médico falar isso. Então, nesses 3 dias, tanto eu e minha prima também, a gente fez um trabalho de encaminhar mesmo. E conversando no ouvido dele, colocava sempre louvores, músicas. No dia do falecimento dele, né? Que foi na quarta-feira, no dia 15 de setembro, eu cheguei no hospital e eu falei, é hoje. Eu sabia que era. Eu senti, eu tive um sonho, inclusive.
É.
Eu sonhei. Com a partida dele. E eu conversei o dia inteiro com ele, agradecendo tudo que ele fez,
que
toda a nossa trajetória, tudo que ele já fez de maravilhoso nesse mundo.
Que lindo, isso tá importante.
E falei pra ele, vai em paz, né? Você cumpriu a sua missão, você salvou muitas outras vidas que ele nem imaginava na época, porque com a história dele, eu tive relatos de pessoas pelo Instagram dele, pessoas que desistiram de suicídio. Depois de conhecer a história dele. Então, eu tive muitos relatos, assim, de pessoas que falaram que também já não acreditavam em mais nada, que voltou a acreditar após o milagre que foi a vida dele. Então, eu falei, seu propósito você cumpriu.
É.
Então, agora vai em paz.
E foi a morte física do Lau. Imagina quanta vida ele não trouxe pra você.
Nossa.
Pra família. O entendimento, espiritualização, você mesmo, né, falou que melhorou, né?
Sim,
espiritualmente,
sim,
fisicamente,
a crença, né, a fé, eu e toda a família,
né? Reavive um monte de coisa.
Muita coisa. Nossa, e como fortaleceu, sabe?
Exatamente.
E não só eu, mas a família inteira sente, né, hoje tem toda uma espiritualização, uma espiritualidade diferente, né? A gente acredita muito mais, confia muito mais, consegue entregar os problemas para Deus e deixar Ele resolver. Porque a gente tem a mania de entregar e segurar, né?
Ó,
eu tô entregando, mas assim, eu tô aqui, ó. Eu tô aqui, tipo, entrega e vai, né? É Ele no comando, não é a gente. Mas é isso, sabe?
E a borboleta sempre teve um... Você tem
que ser porque o que acontece?
Né?
Vanessa significa, o significado do nome Vanessa é como a borboleta. Tanto que a minha logo é uma borboleta.
É.
Né? E depois, quando o Lau faleceu, eu sempre quis fazer tatuagem, né? Mas sempre tive medo de agulha.
Eu também.
Depois de tudo que eu passei, eu falei, o que é uma agulha?
Tudo
disso, né? Então, enfim.
E
eu tatuei. E uma das tatuagens que tem o maior significado pra mim. Eu tatuei a letra do Lau. Ele sempre me chamava
Pode
de amor.
Mostrar?
Eu vou mostrar.
É.
Ele sempre me chamava de amor. Ele sempre escrevia bilhetinhos pra mim também, né? O que eu tenho guardado todos. E ele sempre começava, amor, e escrevia alguma coisa.
Ah.
E como teve a borboleta ali junto, então eu tatuei aqui, ó.
Sim.
A letra dele, amor, e a borboleta em cima, simbolizando.
Claro.
Então essa é a... É o amor tatuado pra sempre.
Com a letrinha dele.
Com a letrinha dele.
Muito.
Então. E é isso, sabe? Ele me ensinou muito. Me ensina ainda. O Cortella tem uma frase que ele fala assim, né? Morrer é ser esquecido. Então, enquanto você é lembrado, você é vivo.
Verdade.
Enquanto você é lembrado aqui, enquanto as pessoas tiverem histórias para lembrar, enquanto você for lembrado aqui nesse mundo, você nunca estará morto.
É.
Porque o que morreu foi a carne.
Isso.
Né? Então, para mim, ele vai estar vivo para sempre.
Exato. Que legal.
É isso.
Trazer você aqui é justamente para isso. Para mostrar para as pessoas, incentivar, inspirar, mostrar tudo isso. Poxa, olha que lindo você falou, né? Que as pessoas deixaram de se suicidar, recebeu, né, depoimentos de pessoas que voltaram a acreditar na vida
e
tal.
E voltaram a acreditar em Deus também, que estavam afastadas, né, de Deus, independente de religião, e voltaram.
E a gente ora errado, né? A gente ora assim, ah, Deus, que você faça ele ficar, que vou deixar ele morrer. A gente quer segurar controle.
Uhum.
Por que que a gente acha que tem que ficar? Quem sabe é Deus. Então, o jeito correto de
que seja
orar,
feita a tua vontade.
Que seja feita a tua vontade. Porque Deus, no final das contas, a gente sapateia, a gente briga, a gente esperneia. Quando passa a tempestade, a gente fala, nossa, ainda bem que Deus fez do jeito que ele deu. Porque sempre é o melhor. A gente que não sabe o que diz mesmo, né? Então, às vezes, essa morte física, olha quanto ensinamento para a família, o legado dele foi justamente isso.
Sim, e outra coisa, a gente, é claro, se fosse a minha escolha, eu estaria vivo aqui, cheio de saúde, comigo ainda, mas assim, a única certeza que a gente tem nessa vida é que a gente vai morrer.
É.
Isso aqui, ó, essa matéria vai embora, né? Mas a gente nunca está preparado, a gente nunca sabe quando, né? Então, ele cumpriu o tempo dele. Doeu? Claro que doeu, dói, ainda dói. A saudade dói.
E vai,
né?
ser.
A gente sempre vai sentir saudade.
É.
Mas eu seria muito egoísta de querer que ele ficasse numa cama.
Pois é.
Sem vida.
Pois é.
Do jeito que ele tava no
hospital.
Essa
palavra egoísta que a gente pensa na gente, né? Ah, se ele
egoísmo.
Embora, eu vou sofrer. Se ela morrer, eu vou ficar. O que será de mim? Sem
eu sofria
pessoa?
Muito mais com ele lá naquela cama, sofrendo no hospital. Sabe? Então, pra quê? Eu queria ele vivo, sim. Claro que eu queria ele vivo. Andando, falando, comendo. O Lau de antes.
Claro.
O Lau feliz, vivo, com saúde. Ele tava, ele se reabilitou. Houve a reabilitação.
Uhum.
Pra provar e pra mostrar pra um propósito, né? Então, tudo nesta vida tem um propósito.
Merecimento, porque se não fosse o seu merecimento espiritual, seu e dele, não ia vir essa abençoada aí, dar 50 conto, não viu, olha, chegou, foi até na mão dela, ela nem viu. Então, assim, olha isso, se não é merecimento, quanta gente aí faz vaquinha e não consegue ter dificuldade. Não,
e outra, as pessoas que compravam a rifa, porque a pessoa mandava por WhatsApp, porque eu deixei meu WhatsApp, né, para o pessoal mandar, e eu mandar o número da rifa. A gente foi até brincando, nossa gente, o Lau tá muito internacional. Porque tinha gente do Japão.
Que legal.
Do outro lado do mundo, né? Então assim, aqui da América do Sul, nossa, nem se fala. De um monte de países da América do Sul, dos Estados Unidos, da Europa. Então assim, de tudo que era lugar do mundo, gente que conheceu a história dele. Olha o quanto de propósito divino, quantas pessoas a história dele atingiu.
Pois é.
O quanto ele pôde plantar uma sementinha ali, né, de esperança, de vida. E tem muita gente que fala, ah, mas aí não deu certo, ele morreu, né? Gente, claro que deu certo.
É
claro
é
que deu certo,
assim.
Deu muito certo, porque qual era, na verdade, ele ter sobrevivido foi um milagre, os médicos falaram. A gente não sabe como é que ele tá vivo.
Pois é, tudo vem para ensinar mesmo. E agora para finalizar, deixa aqui um recado para você, de superar, que você superou, né? Você, como que você fez? Qual lado você escolheu para poder continuar? Porque tem duas opções, ou você se vitimiza e sofre, fica mal e tudo piora, ou você, né, dá a volta por cima e continua vivendo, porque era o que ele queria fazer,
sim,
que ele queria, espera que você faça também, né?
Uhum.
Como, que recado que você pode deixar para quem está te assistindo?
Em primeiro lugar, sem Deus a gente não é nada, isso é o que eu acredito. Então se você não tem esperança, se você ainda não acredita, busque a espiritualidade, porque ela ajuda, né? A gente se agarrar em Deus, na fé, ajuda muito. Então eu sei, o Lau sempre teve muita vida, eu também sempre tive muita vida, muita vitalidade. Então eu ainda estou viva. Ele cumpriu a missão dele, ele foi embora, né, do mundo material. Mas eu não. Se eu ainda estou aqui, se você ainda está aqui, porque algum propósito Deus tem para sua vida. Então siga. Tenha gratidão. Acima de tudo, gratidão. Gratidão porque você está de pé, porque você está viva, porque você pode cumprir o seu propósito. E cumpra. Faça o bem para o próximo, independente da sua religião, da sua crença. Mas siga o caminho do bem. Faça o bem por você em primeiro lugar, pelo próximo e principalmente por ele que está lá em cima.
Isso mesmo. Tem alguma coisa que você consegue mensurar rapidinho, assim, de bate-pronto? O que mudou? O que mudou na Vanessa? O que a Vanessa tem hoje que ela não tinha antes ou que não tem mais, que deixou pra lá?
Olha, a primeira coisa que me vem sempre na cabeça, né, de tudo que aconteceu e o que eu... Não que eu não tinha antes, mas é que eu não era tão firme assim. Gratidão. Hoje eu sou grata por tudo, assim, sabe? Inclusive porque eu não vejo mais hoje como coisas boas e coisas ruins. Eu não vejo coisas ruins, eu vejo coisas como eu aprendo por amor e aprender na dor.
Sim.
Então não é ruim, porque nada nesse mundo é ruim. Se você olhar, tudo te gera aprendizado. Basta você enxergar e querer aprender com aquilo. E evoluir, e ser grato por aquilo. Porque também, assim, por pior que aconteceu com o Lau, por tudo que aconteceu, que não foi legal, né? Não foi uma coisa tipo, nossa, que legal que aconteceu isso com ele. Não. Mas eu precisei, né? A gente precisou passar por isso para aprender tanta coisa. Então olha quanta coisa boa aconteceu na minha vida através de tudo que aconteceu com ele.
Pois é.
Eu poderia me vitimizar, como você disse, tipo, ai meu Deus, eu sou uma viúva, coitada de mim.
Uhum.
Nossa, olha o que aconteceu. Por que Deus? Eu poderia ter sido essa pessoa. Qual a evolução que me traria disso?
Nossa.
Nenhuma! Eu ia ficar lá estagnada, no buraco, me afundando. Então tem um ensinamento que eu gosto muito, que fala assim, gratidão gera gratidão. E lamúria gera lamúria. Coração agradecido comunica-se com Deus. Então, quanto mais você agradece, mais coisas boas acontecem. É a lei da atração, né? Então, quanto mais você agradece, mais você traz coisas boas para sua vida.
A Van falou no intervalo que a ligação dela vertical tá tão boa, o negócio é fibra ótica.
É fibra ótica, é rápido, né? O negócio.
Com certeza foi a ida dele.
É.
Para outro lugar que te colocou nessa condição, né?
Sim.
Que legal. Então, a superação existe.
Existe. E assim, eu continuo, né? Tem muita gente que fala, nossa, tem muita gente que não sabe da minha história, que me encontra hoje, mal sabe tudo que eu passei. E quando eu falo, não, eu sou viúva. Nossa, eu falei, não, tá tudo bem. Quanto tempo? 7 meses. Mas só isso? Eu falei, é. Só isso, mas o luto, eu comecei a viver o meu luto, não foi no dia que ele faleceu materialmente.
É.
Foi desde o dia que ele sofreu um acidente, que eu nunca mais tive o mesmo Lau. E tanta coisa foi acontecendo, vai fazer 2 anos.
É.
Então, foi muita coisa que foi acontecendo.
É.
Né? E falar do processo do luto é muito importante. Tem muitas pessoas que falam, eu não quero saber, tem que saber sim.
É.
Tem dia que eu tô aqui, uou, feliz, alegre, vamos lá.
É.
Mas tem dia que eu tô em casa e a saudade bate de uma forma que dói, que dói. Que eu choro,
chorar,
e me permito, eu choro, 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 choro. Pego meu livro de oração, oro. Deus me ajuda.
Gente, agora ele ajuda. De permissão para finalizar é muito importante. Quando meu pai morreu em 2015, em julho de 2015, eu fui a pessoa que cuidou do administrativo da coisa, porque era a pessoa mais racional da família ali que fez o que fez. Então eu peguei o meu vontade de chorar,
guardei
um saquinho. E fui resolver as coisas. Um dia a minha assistente trabalhava comigo, a Letícia. Aí ela falou assim, Tati, quando que você vai curtir o luto? Eu falei, como assim? Ela falou, é. Porque faz 3 meses que seu pai morreu e eu não vi você chorar até agora. E aí eu parei e pensei, gente, é verdade, 3 meses. Então assim, o fato de ser muito prática, muito racional como eu sou, ou tento ser... De um lado funciona, mas do outro fica desabar pra poder ir embora. E aí as mágoas... São as más águas que você vai guardando, o choro, né? Aquela sentimento de...
Vai guardando,
aquela água que você deixou de chorar, vira má, virou má, vira mágoa. E aí vem câncer, vem um monte de coisa e não sabe por quê. Não só por isso, mas enfim, vem um monte de coisa ruim. Então você tem que botar pra fora mesmo. A importância de ficar bem, porque a força, ela vem dali. Eu vou esvaziar de coisa ruim, de coisa que não serve mais, e vou me encher de coisas boas que me sustentam. É o que você fez.
Um outro aprendizado que eu tive é buscar ajuda.
É...
Antes eu tinha vergonha, medo de pedir ajuda das pessoas.
Às vezes orgulho, né? A gente não pede
orgulho. É. Então, nossa, a gente não é nada, né? Então, eu preciso de ajuda. Hoje eu ligo para minha prima. Falo o seguinte, precisando disso, me ajuda. Isso. Ajudo. Peça ajuda, porque às vezes a gente fica com medo de pedir. Imagina, eu preciso ser alto. Ninguém é alto, nada.
Ai, é muito estresse. Não pode ser Mulher Maravilha,
ninguém,
gente.
Ai, ninguém é o suficiente.
Não vale a pena.
A Mulher Maravilha não é sozinha também. Só assistir o filme lá, ela também não é sozinha. Ela tem os outros lá que ajudam. Ninguém é sozinho.
Não aguenta, não dá.
Ninguém é sozinho.
É, exatamente.
A gente precisa
ser uma maravilha de mulher do que uma Mulher Maravilha, porque não vale a pena.
Exatamente.
Né? Que legal, Van. Gente, eu espero muito ter aproveitado, gostado, se identificado com a história, aprendido nem que for um pouquinho. Eu costumo falar que você serviu para uma pessoa, como o papel aqui já foi feito, sim, né? E é na dor mesmo, né, que a gente aprende, né? No amor a gente usufrui, na dor a gente aprende.
É possível aprender no amor também. Depois que você aprende pela dor, você começa a enxergar no amor, tentar tirar
as lições, né?
Pra não doer de novo.
Mas só depois de ter apanhado pra caramba, né? Só depois da maturidade mesmo. Van, muito grata por ter exposto aqui a sua vida.
Eu que te agradeço por abrir esse espaço, né? Porque tantas pessoas passam por isso também, não sabem como buscar ajuda, não sabem como superar isso. Então, se você está passando por isso que eu passei com o Lau, busca ajuda. Mete a cara a tapa mesmo, sabe? Vai ou não, a gente tem.
Isso.
Né?
Então... E fez tudo o que pôde fazer, agora vai viver.
Exatamente.
Vai abrir vida para outras pessoas entrar na sua vida, né? Um novo amor, né? Uma nova sem culpa, uma nova vida. Porque não é porque uma pessoa faleceu que por conta disso você vai se fechar para o mundo tá aí.
Ele foi, você tá vivo. Até porque o amor que eu tenho por ele é eterno.
Tá dentro de você.
Vai estar aqui sempre.
Exato. Então... com leveza, porque é isso, ele foi, você tá aqui
e tá tudo bem.
Tá tudo bem.
Um dia eu vou também.
Um dia você vai também. E que viva antes de falecer.
Exatamente.
Porque tem gente que morre em vida.
Uhum.
Então,
tá aqui sobrevivendo,
é,
né?
Sobrevivendo, pois é. Muito grata, viu?
Eu te agradeço muito.
Gente, gratidão por ter assistido. Quiser conversar com a Van, vai aparecer aqui as redes sociais dela. Quiser contratá-la como fotógrafa também corporativa, fazer fotos sensuais das mulheres, autoestima, homens também, enfim. Gratidão. Se você também tem uma história interessante para contar, uma história de superação, manda mensagem para mim, manda um preâmbulo de como é a sua história. Quem sabe você vem aqui também contribuir.
Sim.
Porque quanta gente ouvindo, você pode estar ouvindo e pode ter um insight. Nossa, estou na mesma situação, vou fazer rifa também. Nossa, eu vou pedir ajuda, né?
E quem precisar de ajuda mesmo, eu sempre falo, gente, estou aqui, pode me chamar se precisar de ajuda, conversar, desabafar, porque a gente precisa, às vezes, de pessoas que passaram pela mesma situação, que vai entender melhor, para poder desabafar.
Sem julgar, sem criticar.
Exatamente.
Né? Muito grata. Um beijo.
Obrigada.
Gratidão. A gente está próximo sábado, às 11 da noite. Tchau. E aí, gostou da nossa entrevista? Deixa seu coraçãozinho, então, e assista a todas as outras, porque a vida é assim, cheia de novidades e surpresas interessantes. Agradeço também aos nossos parceiros, Brenda Artes Personalizadas, Dávila Buffet Eventos, Distribuidora Marralo, Estúdio Fujik, Escola de Inglês em Flux, Salão de Festas Monte Alegre, Estúdio Júlia Graziella Salão de Beleza, Realização Web TV Vale. Até o próximo programa. Tchau!